final deste conjunto de audições que fizemos, percebemos todos que o processo foi feito dentro daquilo que foi possível. Cada um aprendeu com o que tinha que aprender e em outubro as situações que nos estiveram menos bem foram reparadas, mas saliento que ser a conclusão final que é preciso passarmos às segundas habitações é muito redutor, embora eu deva dizer que as segundas habitações são precisas, mas não é para ficarem desabitadas, porque isso não resolverá nada. O Ministério da Coesão, e não está aqui nessa condição, a Sra. Ministra já falou, terá outras preocupações que não reconstruir habitações para ficarem desabitadas. Nós precisamos de políticas para o interior, sim, precisaremos, mas não com o critério de reconstruir casas para ficarem fechadas todo o ano e depois terem durante 15 dias, ou eventualmente 8 dias, ocupação e essas casas serem custeadas pelos impostos de todos nós. Isso não será uma boa política para a ocupação dos territórios do interior, haverá outras que serão certamente melhores. E queria, pois, felicitar a Sra. Ministra, agradecer-lhe os contributos em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho perguntas a colocar. A palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Deputada, faz favor, para a intervenção até 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei mais breve que isso, dava a metade da hora. Gostaria só, a jeito também de conclusão, uma vez que nos aproximamos do final das audições, e de perguntar, enquanto ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, à Sra. Ministra Ana Abrunhosa, e olhando retrospectivamente para esta situação, a jeito de balanço, quais são os principais aspectos positivos que identifica neste modelo e que devem ser mantidos, quais foram os aspectos principais negativos, os principais aspectos negativos que foram alterados, e talvez ainda mais importante, sendo que já houve ajustes em toda esta situação, o que é ainda neste momento necessário alterar, nomeadamente neste, como referiu, edifício legislativo, e considerando que estamos na Assembleia da República, o que é que nós também, enquanto deputados e a Assembleia, pode contribuir para aumentar a rapidez, para aumentar a transparência, para aumentar a justiça dos processos de atribuição de apoios em situações de calamidade e para contribuirmos para evitar futuras comissões de inquérito como esta que nos mantém aqui a esta hora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Coesão, que não está aqui na qualidade de Ministra da Coesão, tem Vossa Excelência a palavra por uma intervenção até ao máximo não obrigatório de 16 minutos e meio. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, entendi a sua mensagem. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu queria começar pela Sra. Deputada Emília Cerqueira e agradecer-lhe a intervenção e dizer-lhe, Sra. Deputada, não é fácil dizer-lhe que a postura com que vim a esta comissão é de grande humildade, de prestação de contas, e devo dizer-lhe que é sempre nessa postura que eu estou nesta casa, prestando contas, porque nós todos estamos numa missão pública. Também lhe quero dizer que foi nessa postura que estivemos nos incêndios de Pedrógão e nunca queria pedir-lhe que nunca das minhas palavras inferisse que tratámos as populações como coitadinhas. Tratávamos as pessoas como pessoas de grande valor que são, com grande resiliência, mas muito sofredoras. Aliás, a senhora conhece bem a realidade e a primeira coisa que as pessoas fazem quando vamos ao terreno é contar e recontar a situação. E, portanto, também lhe queria dizer, Sra. Deputada, que eu, quando li e me socorri do Tribunal de um parágrafo do Tribunal de Contas, eu fiz um contexto. Eu disse, apesar da metodologia muito especial, mesmo sendo uma metodologia que não nos era favorável, mesmo assim concluiu. Portanto, o meu pressuposto é de discordância com as conclusões deste relatório. Mas o que eu quis dizer foi, mesmo um relatório que teve um pressuposto de partida com o qual eu não concordo, que é analisar uma situação de tratamento de uma calamidade à luz, não do que estava previsto na legislação, mas no que a melhor legislação internacional prevê, o que eu quis dizer foi isto, quando me socorri, ou seja, mesmo num Relatório que parte de uma premissa que à partida não nos era favorável, mesmo nesse contexto, conclui que aplicámos com todas as críticas que nos faz e onde eu não me revejo, sabendo que temos sempre melhorias a fazer, temos sempre, eu já vos referi várias coisas que fizemos diferente em outubro, mas pronto, quero explicar-lhe que quando me socorri foi, quero explicar que foi neste contexto, ou seja, mesmo num relatório que à partida parte de um ponto de partida que nunca nos poderia ser favorável, ele conclui que sim, que houve um elevado grau de concretização dos apoios e que foram distribuídos para os fins destinados, e foi nesse sentido que eu me socorri do relatório e não só de olhar para ele naquilo que nos interessa e fechar os olhos para aquilo que não nos interessa, porque nós, de facto, devemos analisá-lo com toda a seriedade. Depois, eu devo dizer que eu tenho... E eu acreditam que digo isto com sinceridade. Eu tenho muita dificuldade em ter uma posição em relação às segundas habitações, porque nós não temos uma noção clara, porque depois, com todos os problemas à volta das primeiras habitações, foi muito delicado nós irmos junto dos municípios e termos uma percepção exatamente correta do que são... do que são as segundas habitações. Eu vejo, é muito difícil hoje, e volto a repetir o que disse, um presidente de Câmara tomar uma decisão e dizer esta família tem direito porque vem cá uma vez por ano, esta família ou não tem direito porque vem cá uma vez por ano, esta família tem direito porque vem cá todos os fins de semana, esta família não tem direito porque não vinha cá há 10 anos e, portanto... Primeiro, para vos poder dar uma resposta sincera em relação às segundas habitações, nós tínhamos que ter um levantamento das segundas habitações. E tenham a certeza absoluta que muitas destas segundas habitações a serem reconstruídas não seriam habitadas, porque nós, não é por nada que temos um problema de interioridade. Mas não é pelo facto de... Muito bem, não é pelo facto de a reconstruirmos que as pessoas vão, não é pelo facto de a reconstruirmos, com certeza que não. Portanto, eu em relação às segundas habitações, eu devo dizer que não temos a perfeita noção do que a reconstrução das segundas habitações, e se o fizéssemos em junho, teríamos que o fazer em outubro. E, portanto, não tenho a perfeita noção da dimensão do problema, teríamos que aferir um critério e vejam, nós temos uma disparidade de situações que é muito complexa. Voltando a sublinhar que a reconstrução de segundas habitações de pessoas que usam essas habitações regularmente seria, e é muito importante, e creio que foi isso que esteve na base da decisão de algumas autarquias. Ou seja, muitas das autarquias, vou falar o exemplo de Pampilhosa da Serra, onde o número de segundas habitações que herdeu foi muito elevado, mas os apoios foram... bastante generosos, eu não conheço as situações dos regulamentos concretos, porque nós não trabalhámos essas situações, mas eu tenho a consciência, ou tenho pelo menos a percepção, que nos municípios onde o problema das segundas habitações, de pessoas que iam lá regularmente, esses municípios aderiram aos apoios do Fundo de Apoio Municipal. Não vos posso dizer isso com certeza absoluta, mas tenham consciência que a questão das segundas habitações exige escolhas, exige critérios, porque nós temos uma play de situações muito, muito, muito díspares nas segundas habitações. Acreditem, e os próprios autarcas davam-nos conta dessa dificuldade. Então, uma pessoa vem cá uma vez por ano, reconstruímos ou não reconstruímos a habitação. Uma pessoa vem cá uma vez por mês. Uma pessoa vem cá só em agosto. Nós temos de ter consciência que muitas destas habitações eram só usadas no verão. Por exemplo, em Pampilhosa da Serra já não acontece isso. Muitas pessoas têm o hábito de ir todos os fins de semana e o município está a apoiar as famílias nesse contexto. Portanto, eu, em relação às segundas habitações, considerem todos os senhores deputados que esta é a minha resposta à questão das segundas habitações. Terão uma próxima ronda para insistir na questão se assim considerarem pertinente. Eu tenho uma opinião que nós devemos ter, e também ainda em relação a uma pergunta da senhora deputada Emília Cerqueira. Nós nestes processos nunca somos demasiadamente transparentes. Nós nestes processos, mas eu também vos devo partilhar convosco que a experiência de outubro, e permitam-me, nós criámos uma plataforma onde tínhamos uma página para denúncias, por exemplo, porque era obrigatório até, mas, e devo dizer-vos que nem nessa altura, nessa página, ao abrigo do anonimato, recebemos qualquer denúncia de junho. Mas recebemos denúncias falsas e tudo, mas investigámo-las até ao limite e tínhamos procedimentos instituídos para investigar uma denúncia. E, portanto, eu sou a favor de toda a transparência. Aliás, nós temos um mapa nessa plataforma onde estão as casas, temos uma foto do antes e do depois, temos a lista com o nome de todas as famílias que recebem apoio, mas devo dizer-vos que publicitar estes apoios gera perturbação, gera muita perturbação, mas eu acho que nós, as vantagens que temos com a publicitação, com a transparência, são muito maiores que qualquer perturbação que tenhamos com essa transparência, porque é normal, porque depois fazem-se comparações que não podem ser feitas, fazem-se conclusões que não podem ser feitas e, por exemplo, no caso de outubro, tivemos denúncias porque as pessoas viram fotografias e achavam que... E, portanto, isso causa mais trabalho. Que seja esse o preço a pagar pela transparência e, portanto, não podia estar mais de acordo, senhora deputada, que nós devemos primorar pela transparência porque ganhamos todos. Em relação à intervenção do senhor deputado João Dias, já referi a questão das segundas habitações, que sei que vos é a todos nos toca em especial. Queria dizer-lhe, senhor deputado, que quando eu referi que em outubro o movimento de caridade não foi tão bom, não é que eu defenda que nós devamos apoiar estas calamidades com a caridade e com... Não. O que eu acho que, eu quando transmiti isto, é que quem foi generoso tem que sentir que a sua generosidade foi bem aplicada e bem-vinda. E a minha tristeza face a todo o mediatismo que o processo teve, é porque eu temo que muitas das pessoas que foram generosas hoje possam sentir que não valeu a pena. E o que eu quero dizer é que valeu a pena serem generosos. Se querem continuar a ser generosos com cautela, seja assim. Escolham quem apoiam, acompanhem os apoios que concedem, mas não deixem de acreditar que vale a pena ser generoso. E, portanto, era nesse sentido que eram as minhas palavras. Em relação ao Iru, eu devo dizer que o senhor Presidente do Iru esteve pessoalmente nos levantamentos das habitações e um elemento da Comissão Diretiva também esteve. Aliás, até se cortou todo com um drone e, portanto, eu andava ao lado deles. E, portanto, eu acredito sempre na bondade das pessoas e quando o senhor Presidente do Iru enunciou estas situações, estava convencido de que estava a contribuir para esta transparência e para, de facto, para que nós, quando aplicamos dinheiros públicos, o façamos bem. Verdadeiramente, respondendo às suas respostas, nunca em momento algum sentimos pressão para alterar as prioridades. Nunca em momento algum houve divergências de entendimento. E quando eu referi que houve processos que não foram encaminhados para a CCDR e que foram encaminhados diretamente para a Comissão Técnica, é porque não era obrigatório que assim fosse, ou seja, os municípios suportavam-se nos técnicos da CCDR, muitas das vezes para adiantar trabalho e para, infelizmente, ainda bem, porque reconheciam competência e valor naquelas extraordinárias pessoas que durante